Sou o pastor Mauro Clark, pregador da mensagem a seguir. Você poderá encontrar mais do meu trabalho no site www.falandodecristo.com.
Zelo é uma coisa boa ou ruim? Não precisa responder. Aliás, se responder muito rápido, pode errar. Zelo é uma coisa boa ou ruim? O tema da pregação hoje é zelo desperdiçado. Romanos capítulo 10, versículo 1. Foi comentado na mensagem passada que os judeus tentaram alcançar a justificação pelos próprios meios, cumprindo uma lei cuja obediência os aprovaria. Não conseguiram, rejeitaram a Cristo, não o aceitaram como Messias, tropeçaram nele. Terminamos perguntando se Paulo, como é que Paulo reagia a essa falha dos seus compatriotas, se ele se irritava ou irava com eles, em ver que os judeus não conseguiam alcançar algo que até mesmo os gentios alcançaram, mesmo através da fé. Mas os judeus tinham tudo nas mãos ali e não alcançaram. No trecho que vamos ler hoje, nós vamos responder a essa pergunta, como é que Paulo via isto, qual a sua atitude para com os judeus. E vamos ver várias lições práticas do dia de hoje, do que está escrito aqui. Atitude de Paulo para com os seus patrícios, e vamos ver uma análise mais detalhada do que ocorreu com os judeus na época. Romanos 10, 1. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, que o Teu Espírito nos eleve a alma para entender essas verdades aqui e saber aplicar para as nossas vidas. Se com cada um dos presentes, Tu tens propósito para cada alma aqui, para cada espírito. E que esses propósitos sejam cumpridos, todos eles, em Cristo. É em nome dele, Cristo, que nós te pedimos e agradecemos. Amém. A atitude interna de Paulo não era raiva, ira, não, era boa vontade. A boa vontade do meu coração. Quando se fala em sofrimentos de Paulo, pensa-se em prisões, açoites, naufrágios, preocupações com as igrejas, como ele dizia. Acrescente mais um na lista dos sofrimentos de Paulo: o descompasso entre o profundo interesse dele pelo seu povo e a acusação de que ele era uma espécie de um traidor por ter se tornado discípulo de Cristo. Alguém que combatia a lei de Moisés, que eles judeus valorizavam tanto. Várias vezes Paulo foi expulso das sinagogas, vocês sabem disto. Quase foi linchado pelos judeus do templo, salvo, ironicamente, por soldados romanos, gentios. Já pregamos tudo isto. E deve doer. Uma tentativa de ser linchado por pessoas as quais você ama. Foi o caso dele. Quem tem filho adolescente, ou já teve, conhece uma faceta dessa dor. O adolescente gosta muito de acusar o pai, a mãe, de não compreender, de querer o mal dele, e proíbe tudo, e tranca demais a liberdade, não entende, e todas essas coisas. E o pai, a mãe faz isso porque ama o filho ou a filha, mas é duramente acusado, e dói esse tipo de coisa. Paulo sentia isto. Você, crente, deve se acostumar em ser mal compreendido e hostilizado por quem você quer bem, por quem você ama muito. E nunca permitir que agressões ou hostilidades mexam com o seu interior, mudando a boa vontade que você tem para aquela pessoa ou pessoas, mudando em indiferença e, pior ainda, em ódio ou raiva ou coisa assim. Por tudo o que sofreu dos judeus, o coração de Paulo manteve-se intacto na boa vontade que ele tinha com relação a eles. Lição bonita do apóstolo. E atitude externa, súplica a Deus a favor deles, conforme disse aqui. A boa vontade do meu coração e a súplica, minha súplica a Deus, é para que eles sejam salvos. Observe como Paulo passa do coração, atitude íntima, para a ação, ou melhor, para a oração. Ele não fica apenas numa simpatia interna, mas ele extravasa esse sentimento bonito diante de Deus. E pede a Deus o melhor que ele poderia pedir para os seus compatriotas. O quê? Dinheiro? Não. Não é mesmo. A maioria das pessoas, quando pensa em fazer um pedido para alguém, alguém que surge assim, diga, faça um pedido bem grande, dinheiro. É muita mesquinhez esse tipo de pensamento. Saúde? Não. Salvação. Era o que Paulo melhor podia pedir para os seus patrícios e é o que ele pedia. Você tem orado pela salvação daquele fulano que ele hostiliza, que não lhe quer bem, você sabe disto? Que fala mal de você? Que lhe acusa de alguma coisa injustamente? Eu não estou perguntando se você tem conseguido evitar ter raiva dele. Que é bom evitar ter raiva dele, é claro. Nem estou perguntando se você consegue tratá-lo com toda a educação. É bom tratar com educação, mas não estou perguntando isso também. Também não estou orando, não estou perguntando se você tem orado a Deus por ele, mas para que Deus o discipline. Aliás, muito cuidado com esse tipo de oração, pedir para Deus disciplinar os outros. Deixa que Deus discipline quem ele quiser. Pode ter momentos muito especiais desse tipo de pedido, mas tenha muito cuidado. Em pegar um inimigo seu e dizer, Senhor, disciplina. Muito cuidado. Os salmos têm esse tipo de imprecação e devemos usar isso com muita responsabilidade. Agora, o que nós devemos mesmo orar e com muita frequência, sabe o que é? Para que Deus salve os nossos inimigos, se é que nós os temos, os nossos desafetos, aqueles que não gostam de nós. Ou será que você vai para o outro extremo e até se delicia em ouvir defeitos daquela pessoa como para lhe justificar porque você alimenta sentimentos ruins com relação a ele? Está vendo? Aquilo não é peça boa não. Está vendo? Justificando seu coração ruim e gosta de ouvir coisas negativas de quem não gosta de você. Vamos deixar de carnalidade. E orar pela salvação das pessoas, especialmente aquelas que lhe hostilizam, como os judeus hostilizavam Paulo em sua grande maioria. Ao falar dos seus sentimentos tão belos com relação a eles, parece que Paulo entra aqui rapidamente num clima assim, de candura. E visivelmente tenta amenizar um pouco as palavras duras que ele vinha falando sobre a situação espiritual deles. E aqui nos leva ao segundo ponto importante do nosso trecho de hoje, que vai até o versículo 4, mas ainda estou no 1. É uma análise mais detalhada do que aconteceu com aqueles judeus. O que aconteceu? No trecho passado que nós já pregamos, ele afirmou o fato de que os judeus não atingiram a justiça que procuravam, uma justiça própria. E que ao agirem assim, eles tropeçaram em Cristo, nós já vimos. Mas ele não explicou exatamente o motivo pelo qual eles não chegaram a ser aceitos por Deus. Agora ele explica. Versículo 2. Romanos 10 e 2. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Grife este versículo, se você gosta de grifar sua Bíblia. É um dos versículos mais importantes da Bíblia para o crente brasileiro saber e usar. porque este país hoje está coalhado de pessoas que têm exatamente esta característica, zelo por Deus, mas não com entendimento. Milhões de pessoas nos cercam por todos os lados, na sua casa, na sua família, tem pessoas que têm zelo por Deus, mas não com entendimento. Aqui está uma verdade tão grande que é difícil alcançar, como estando muito perto de um prédio muito alto, você tem que se afastar para poder enxergá-lo panoramicamente. Esta verdade aqui é grande demais. A verdade que está aqui é esta. Alguém pode até ter zelo de Deus. De Deus. Mas se é sem entendimento, essa pessoa não é salva. Paulo vem falando dos judeus que não conseguiram ser justificados diante de Deus. Vocês viram? Não foram aceitos por Deus, tropeçaram em Cristo. Ou seja, Paulo estava claramente, pelo contexto, falando de pessoas não salvas. E isso é estudar a Bíblia. É ver uma passagem, ver o contexto e tirar uma conclusão pesadíssima, como esta aqui. Paulo está falando de pessoas não salvas, o que nos permite afirmar com segurança que alguém pode ter zelo de Deus e ser perdido. Zelo no grego é a mesma palavra. Grande interesse, ardor, ciúme. E é um sentimento em si neutro. Mas a maneira como você vai usar esse ardor é que determina se esse zelo terminou sendo uma coisa boa ou ruim. A primeira pergunta que eu fiz, zelo é uma coisa boa ou ruim? Depende da maneira como você usa esse sentimento forte de ardor e de grande interesse por uma certa causa. O ciúme. Os judeus falavam de Deus o tempo todo. Orgulhavam-se que era o povo escolhido. Cumpriam regras da lei. Não gostavam nem de escrever o nome de Deus porque achavam que era desrespeito. Zelo demais e conhecimento de menos. Cada um aqui conhece alguém religioso que se chama cristão, leva a sério a sua religião, é envolvido, trabalha, faz retiros, fala de Cristo com ardor, chama-o de Salvador. À primeira vista parece até mau gosto pensar que alguém assim pode não ser salvo, pode parecer até um mau julgamento. Aí vem essa mesma pessoa que eu estou falando aqui e coloca no para-brisa do carro, tudo com Cristo, nada sem Maria. A mesma pessoa. E ali está publicamente elevando Maria a exatamente o mesmo nível de Cristo. Se essa pessoa confessa que Cristo é Deus e confessa, está fazendo Maria de deusa. Ao colocar Maria no mesmo nível de Cristo. E não é apenas um adesivo no vidro, é uma vida de adoração a seres humanos que já morreram, mesmo seres humanos salvos em Cristo, como Maria e muitas outras pessoas chamadas santas. A pessoa nega o raciocínio. Com todas as suas forças, nega este raciocínio que eu fiz aqui. Não, eu não estou adorando Maria, por exemplo. Eu venero. Será cinismo? Esse evidente jogo de palavras não é cinismo, porque nós conhecemos a pessoa. Sabemos que é uma pessoa séria, bem intencionada, decente, honesta. Não, não é cinismo. E o que é? Falta de entendimento. Aí vem outra pessoa cheia de zelo, sincera, religiosa, cristã, de confissão, envolvida, etc, etc. Aí diz que a Bíblia é a palavra de Deus. Crê que a Bíblia é a palavra de Deus. E ao mesmo tempo, segue princípios, dogmas, frontalmente contrários a essa dita palavra de Deus. Cinismo? Não. falta de entendimento. A palavra traduzida por entendimento, palavra grega, é uma palavra forte, intensa. Ela tem um prefixo de intensidade. Vou ler a definição dela pelo erudito no grego Strong. Conhecimento preciso e correto, usado no Novo Testamento para o conhecimento de coisas éticas e divinas. Paulo estava dizendo, os judeus têm zelo por Deus, mas não conhecem esse Deus. Não têm o conhecimento preciso deste Deus. Não têm o entendimento mais profundo das coisas de Deus, das verdades reveladas nas Escrituras. Essas pessoas que nós temos a nos odiar, muitas delas caem exatamente nesta categoria aqui. O conhecimento que possuem de Deus é superficial, permeia a sua mente, mas não entra no espírito. Falta iluminação do alto. Romanos 8,5, que eu já preguei, em tradução literal é: os que são segundo a carne cogitam das coisas da carne, e os que são segundo o Espírito das coisas do Espírito. Não tem jeito. Se os que são da carne vão pensar, vão analisar de acordo com as coisas da carne, da mente, uma mente corrompida pelo pecado, como todos nós nascemos. Mas os que foram tocados pelo Espírito, iluminados pelo Espírito, salvos pelo Espírito, regenerados pelo Espírito, esses entendem, têm entendimento agora de Deus. Eu poderia voltar ao texto e prosseguir, mas eu quero notar alguma coisa muito importante aqui. Muitos crentes reagem de maneira errada ao tratar de casos como esse que eu estou comentando. Colocam num prato da balança o zelo da pessoa por Deus. E no outro lado colocam o entendimento. E na sua avaliação, o zelo, o ardor, o trabalho pela religião, a maneira como fala, o calor, pesam muito mais, porque são coisas externas, visíveis ao homem. O pouco entendimento externado em distorções teológicas, em convicções erradas, etc., tudo isso pesa pouco, fica em segundo plano. O envolvimento, a dedicação e o trabalho impressionam mais. E o crente que está analisando alguém assim, termina considerando aquele indivíduo que tem muito zelo e pouco entendimento, termina considerando aquele alguém um irmão em Cristo. E assim eu descrevi em poucas palavras o crente ecumênico. Tão comum hoje em dia, que não sabe discernir. Na sua fineza, esse tipo de avaliação que Paulo fez aqui dos judeus. Muito zelo, pouco entendimento, perdidos. Para esse crente ecumênico, falou a palavra mágica, Jesus, e se chamou de cristão, pronto, ali está um irmão em Cristo. E quem achar diferente, quem não considerar aquela pessoa como um salvo em Cristo, é briguento, não tem amor, é separatista, é rancoroso e outros adjetivos não muito recomendáveis. E Paulo, clamando, está tudo errado, está invertido. O zelo fica em segundo plano e o entendimento em primeiríssimo plano. Como se Paulo estivesse advertindo, cuidado, aqueles judeus tinham muito zelo de Deus. Eu reconheço isso, Paulo falando, mas não tinham entendimento e não foram aceitos por Deus e não eram salvos. Irmãos, eu não comento essas coisas por ranzinzice ou mesquinhez espiritual, mas é uma responsabilidade antipática até, de um pregador que quer ser fiel às Escrituras. É muito grande o prejuízo quando não se obedece aos princípios da Bíblia. Prejuízo para quem abre os braços, se entendendo ou recebendo como irmão a quem não é irmão, gerando confusão e um típico jugo desigual para quem vai trabalhar junto. E prejuízo para aquele próprio que é aceito como irmão sem ser. Porque está sendo iludido em assunto tão importante, tão fundamental para a eternidade dele. Em vez de iludido com um abraço de boas-vindas, deveriam estar sendo avisados com franqueza, com amor, advertidos para o bem deles mesmos. O que adianta viver iludido e ir para o inferno? Veja o prejuízo que tiveram os judeus, cheios de zelo por Deus, mas sem entendimento. Versículo 3. Agora, eu quero fazer aqui uma observação. Eu estou falando de alguém considerar intimamente o outro como irmão em Cristo ou não. Isso não é fazer um julgamento da salvação daquela pessoa. Cada um tem direito de considerar o outro como bem achar a sua consciência com base nos seus critérios. Não é chegar e dizer, fulano não é salvo, ciclano não é, fulano não é. Ninguém está falando disso aqui, não é o assunto. E mesmo assim, nas escrituras nós vemos esse tipo de acusação ser feita. Eu não vou falar disso. Mas o que eu estou comentando aqui é alguém considerar para si. Para si, eu não vou considerar aquela pessoa, aquele homem, aquele jovem, aquele homem, aquela mulher, o irmão em Cristo. Para mim, por isto, isto, isso. Você tem esse direito. E não é também chutar as canelas dele. Mas simplesmente não considerá-lo. E evangelizá-lo. E fazer o quê? Por ele, como Paulo fazia? Orar pela salvação dele. É isto, não é hostilizar, brigar, puxar a camisa para cima e ficar com os punhos para brigar. Não é isto. Versículo 3. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. É impressionante, né? O povo escolhido de Deus não conheceu a justiça de Deus. Em outras palavras, não entendeu que para ser justo diante de Deus e aceito por Ele, bastava fé. Mesma ideia do versículo 2, o povo não tinha entendimento das coisas de Deus. Como não conheciam a verdadeira justiça de Deus, procuraram fazer uma própria. Claro. Qual é a justiça própria deles? A prática de boas obras. Vamos fazer isso, fazer aquilo, nós vamos ser aceitos. Não conheciam de Deus, filho. Inventaram uma para eles mesmos. Mas inventaram, não era de Deus. No final do versículo 3, não sei se você notou, agora Paulo volta à carga e vem com uma acusação grave contra os judeus. Observe. Não se sujeitaram à que vem, à justiça que vem de Deus. Agora a coisa muda de figura. Antes, o assunto era falta de entendimento, desconhecimento. Agora trata-se de uma recusa deliberada em se sujeitar a Deus, uma atitude de rebeldia. Para quem estava pensando nos judeus, coitadinho, pobres vítimas, ah, coitadinho, morrendo de zelo por Deus, mas não tinha entendimento, pobre miserável, pobre coitado e tal. Aí vem Paulo, não, se recusava a seguir a justiça de Deus. E não é coincidência que os judeus não tinham entendimento das coisas de Deus e ao mesmo tempo não se sujeitavam a Ele. O fato de não se sujeitar a Deus era uma consequência direta já da falta de entendimento. Ou seja, eles não queriam se sujeitar a Deus porque não conheciam intimamente este Deus. Essas coisas andam juntas. O zelo que eles tinham por Deus, por maior que fosse, não era suficiente para lhes estimular a buscar esse Deus, a se sujeitar aos padrões deste Deus, a agradar esse Deus, querer comunhão com esse Deus. E é isso precisamente o que ocorre. Esqueça o judeu lá e pense naquela pessoa que eu estava comentando, que se chama de cristã, é zelosa pela sua religião e tal e tal. As pessoas que eu descrevi aqui, um tipo que você conhece várias, penso. É exatamente o que ocorre. Tem zelo por Deus, não conhece intimamente esse Deus e nem quer segui-lo. Não quer obedecer este Deus. Diz que crê na palavra dele, mas não segue a palavra dele. Como um parente meu que uma vez fez uma decisão por Cristo e depois se arrependeu. E a Ivana deu um aperto nele e disse, ou a Bíblia ou a sua religião? Ele ficou de pensar. Depois voltou e disse, já tenho a resposta, Ivana, a minha religião. Pronto. Não quer se sujeitar a Deus. Não é vítima de desconhecimento, falta de conhecimento, coisa desse tipo. Homem nenhum é vítima nas mãos de um Deus santo e justo. Homem nenhum é vítima diante de Deus. O homem é um tremendo de um agressor contra Deus. Essa que é a verdade. O teste para se identificar um verdadeiro filho de Deus não é o tamanho do zelo que a pessoa tem por Deus, mas o tamanho da sujeição que essa pessoa tem a este Deus, mostrado através da obediência à palavra de Deus. Se alguém se sujeita de todo o coração a Deus, é porque entendeu este Deus de maneira mais profunda. E essa compreensão inclui o entendimento de que para alcançar a salvação, ou a justiça de Deus tem que ser pela fé. Já no final da minha pregação de hoje, neste ponto agora, Paulo vai resumir numa só frase tudo o que ele vinha dizendo já desde o capítulo 9, versículo 30. Vamos para o versículo 4. É um resumo do que ele vinha dizendo desde o versículo 30 do capítulo 9 até aqui. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Eu me admirei quando eu fui ver, pela Bíblia aqui, a última vez que Paulo tinha citado a palavra Cristo. Eu me admirei, sabe quando foi? Lá no versículo 5 do capítulo 9. E você vai ver que o capítulo 9 é grande, é enorme. Então Paulo passou versículos e versículos, muito tempo sem falar diretamente em Cristo. Achei interessante isto. No versículo 9 e 30, ele falou que os judeus não alcançaram a justiça de Deus, pois a mesma decorria da fé. Mas não disse fé em quem? Depois ele disse que os judeus tropeçaram na pedra de tropeço, mas não disse quem era essa pedra. Eu chamei a atenção disso na época. Ele só vai fazer uma menção direta lá no capítulo 10, versículo 10. Não disse. Depois ele disse que os judeus não se sujeitaram à justiça que vem de Deus, mas não entrou em mais detalhes sobre essa justiça. Agora ele resume tudo, esclarece, jogando todo o foco em cima da pessoa de Cristo. De maneira muito resumida, o versículo 4 diz, primeiro, para quem tem Cristo, a lei chegou ao fim. Atingiu em cheio o objetivo. Para quem tem Cristo, já chegou no objetivo e a lei já chegou no fim. Lembra que a lei era o quê para nos conduzir a Cristo? Gálatas 3:24, não vou ler, mas alguém já respondeu. É o aio. Agora é difícil saber o que é aio, que é uma palavra muito pouco utilizada no português. Sabe o que é a palavra grega lá? Paidagogos. De onde vem pedagogo. Pedagogia. Paidagogos era o guardião e o guia de um menino até ele chegar à idade viril, aos olhos dos judeus lá. A lei era uma pedagoga para nos levar a Cristo, ela nos conduzia, nos orientava até chegar a Cristo. A lei não foi feita para salvar, para dar salvação a quem obedecesse a ela própria, que era impossível. A lei foi feita para mostrar o quanto Deus é santo e o quanto o homem é pecador e tinha se afastado daquele Deus santo. Para isso que a lei foi dada. E ao mesmo tempo mostrar, já que não tem jeito, venha cá, que eu vou lhe conduzir para quem pode lhe salvar. Porque esta, eu, a lei falando, eu não vou salvar você, mas eu lhe conduzo. Você é um pedagogo, você é um orientador seu, vou levar você até a Cristo. Quando alguém chegou a Cristo, crê em Cristo, chegou até Ele. Pronto, uniu-se a Deus pela fé, não precisa mais da lei. Um outro aspecto de que o fim da lei é Cristo para o que crê. Vou só tocar. Quem crê em Cristo cumpriu toda a lei através dele, porque ele cumpriu toda a lei. E há uma outra interpretação para a palavra fim. A palavra fim, em português, é a tradução de uma palavra no grego, que significa fim, mas também propósito ou alvo. Então algumas pessoas jogam mais o foco, em vez da ideia de fim, o final, mais da ideia de propósito ou de alvo. Ou seja, a lei apontava para Cristo, a lei tinha como propósito levar a Cristo, que é verdade também, claro. Então, o que estava exatamente no coração de Paulo quando escreveu essa palavra? Se era a ideia de fim, a lei acabou, encerrou para aquele que já chegou a Cristo? Ou se dizendo que a lei era, tinha como propósito Cristo? Não sei. Talvez as duas coisas, talvez as duas coisas. Ambas são verdadeiras e totalmente bíblicas e, aliás, muito bonitas. A segunda verdade, no versículo 4 aqui, é que a justiça de Deus, essa que o judeu procurou e não conseguiu encontrar, fez uma prova e se deu muito mal. Essa justiça de Deus, que é quem está aqui sem Cristo, deve estar desesperado para encontrar, pois aqui está, meu amigo. Preste bem atenção, abra bem os ouvidos, porque aqui está escrito como é que alguém alcança essa justiça que vem de Deus. Como é que alguém consegue ser aceito por Deus? Crendo em Cristo. Pronto. Crendo em Cristo. Acabou. Toda a discussão, toda a confusão de lei, explicar o que é lei, que é complicado mesmo, é complexo. Acabou tudo. Fim. Creio em Cristo. Aceitou Cristo. No fundo do coração, baixou a cabeça diante dele, reconheceu-o como Deus e como Salvador. Arrependeu-se dos seus próprios pecados e creu em Cristo nesse sentido profundo da palavra crer. Parabéns. Parabéns. Porque você chegou na única maneira que alguém tem para encontrar a justiça de Deus. Ser justificado por Deus, que diz assim, pronto, não vejo mais falta nenhuma em você. Você está quite com a minha justiça. Porque Cristo pagou o seu pecado, eu descarreguei a minha ira sobre ele, Deus falando. E agora você, crendo nele, você se uniu a ele, você está justificado. É uma maravilha de evangelho. E é por isso que o evangelho é chamado assim. É evangelho, boas novas, bom anúncio. Evangelho é um conjunto de duas palavras. Um é bom, outro é anúncio. É um bom anúncio, é uma boas novas, uma novidade. Isso quer dizer, literalmente, evangelho. Daqui para frente, até o fim do capítulo 10, vamos ver um trecho belíssimo, não sei quantas mensagens ainda vai me tomar, mas é muito bonito, difícil. Um contraste entre Cristo e a lei. Agora Paulo vai falar de Cristo direto, passou um tempão sem falar nele, agora volta a falar nele de uma maneira muito bonita e forte, e vai explorar um pouco o contraste entre Cristo e a lei. Vai fazer um resumo da salvação com versículos conhecidíssimos, como 9, 10, se conta bom, confessar a Cristo como Senhor e tudo. E vai fazer um comentário sobre a dureza de Israel no passado. E aí ele abre caminho para o famoso capítulo 11, que vai falar do futuro dos judeus. As próximas mensagens vamos então continuar desenvolvendo. E eu encerro lembrando a você, amigo, não se iluda com seu zelo por Deus. Por Deus. Usando a mesma expressão que Paulo usou para com os judeus. Não se iluda. Não pense que esse zelo vai lhe salvar. Esse interesse, esse ardor, você discute, briga, vai aos tapas com quem falar das coisas de Deus para você. Ótimo. É bom ter zelo por Deus. Não é errado, não. Mas o que você faz com esse zelo? Esse é o problema. Se você usa esse zelo juntando com desconhecimento, você não conhece esse Deus, o seu zelo vai ser muito mal utilizado e vai levar para brigar por coisas de Deus e por coisas que você pensa que são de Deus e não são. Nesse caso, o zelo vai acabar lhe prejudicando. Se esse conhecimento que você tem já lhe levou a Cristo, ótimo, graças a Deus. Se não, procure conhecer a Cristo. Bom, não adianta você ter uma religião. Aliás, é moda aqui ter duas religiões, né? Duas, três, faz parte de várias religiões ao mesmo tempo. E uns aceitam as outras. É comum isso no mundo. Pois, pastor, eu faço parte de cinco. Ótimo. Quer dizer, ótimo, não, péssimo. Não se iluda. Se você não conhece Cristo como seu Salvador, não tem zelo que salve a sua alma do inferno. Não invente justiça própria. Não invente. Não permita que alguém invente por você. Porque você não vai ser aceito por Deus. A justiça de Deus para todo aquele que crê é o que crê em Cristo. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, que a tua palavra pregada aqui mais uma vez deste púlpito encontre corações abertos, corações férteis, Senhor, para se entregarem e para usarem o zelo que porventura tenham de Deus, com entendimento. Aí sim vira um zelo positivo, um zelo benéfico, benigno. Mas um zelo usado com desconhecimento não ajuda nada, atrapalha, ilude, faz perder tempo, tempo precioso. Porque a vida sobre esta terra corre. Abençoa pessoas aqui sem Cristo, Senhor Deus. Que tu faças essas pessoas alcançar a tua justiça pela fé nele, Cristo. É em nome do Senhor Jesus Cristo que nós te pedimos e agradecemos. Amém.
Caso deseje conhecer mais pregações ou meditações e artigos de minha autoria, acesse o site www.falandodecristo.com.